que é a doutora Daniela Capps. Ela é médica nutróloga ortomolecular ao vivo com a gente nas terças-feiras com o quadro Viva Saudável. Doutora Daniela, seja bem-vinda, bom dia.
Obrigada, Beverly, muito feliz de estar aqui hoje.
Também te receber. E a gente vai falar, já vamos convidar o pessoal para a live, vai lá, corre no facebook.com/RedeTuaRádio e você vai assistindo a live, ouvindo pelo rádio, enfim, e também pode fazer perguntas, interagir conosco. Doutora Daniela, hoje é o Dia Mundial do Hambúrguer, né? E tem muita gente comemorando, achando que tá liberado geral. Também não é assim, né? Também não é assim. Porque o hambúrguer tem uma história interessante, né? Conta a lenda que nasceu lá na Alemanha, na cidade de Hamburgo, por isso o nome hambúrguer, mas nasceu de uma forma bem simplificada, né? Na época, era um pãozinho com bife de carne moída e era isso. Depois, lá nos anos 50, chegou no Brasil, mas já chegou no Brasil com aquelas variações americanas, né? De mais gordura, de fritura, de maioneses e assim por diante, que a gente conhece como hoje. E as variações foram ganhando cada vez mais proporções, né? Por exemplo, hoje tem um hambúrguer gourmet e assim por diante. Mas dá para comer de vez em quando e dá também, doutora Daniela, para ter versões mais saudáveis?
Com certeza, Beverly. Como tu bem disse, não é um prato ou uma refeição que a gente vai fazer diariamente ou com uma frequência semanal muito acentuada. Mas também existe um movimento que tu mencionou das hamburguerias gourmets. Então, essas casas de lanches, elas se preocupam em oferecer uma qualidade maior na seleção dos ingredientes, na preparação dos pratos, né? E hoje em dia também existe cada vez um número maior de pessoas que gosta de se aventurar na cozinha e também cria próprias receitas, faz adaptações dessas receitas na sua casa. Então, a gente tem como adaptar e aprimorar a receita para que ela continue sendo gostosa, mas que não tenha tantos efeitos negativos no nosso corpo, tá?
Aí que tá, doutora Daniela. A gente muitas vezes diz, o hambúrguer ele não é saudável, não é nem tanto pela aquela carne em si, mas é pelos acompanhamentos, ou então porque a gente não sabe como ele foi feito, né?
Exatamente. Então, quando a gente compra, por exemplo, aqueles hambúrgueres industrializados, congelados, aquele tipo de alimento, ele é considerado carne ultraprocessada, tá? Ou derivados de carnes ultraprocessadas, porque eles não precisam ser necessariamente só de carne de gado, pode ser de frango, pode ser de peru, pode ser de outras espécies animais. Mas a gente sabe também que esses alimentos ultraprocessados e especialmente a carne processada, as carnes processadas, elas estão relacionadas ao desenvolvimento de câncer. Então, a pessoa que ingere esse tipo de alimento com uma frequência muito acentuada, ela está trazendo um malefício para a saúde dela. Agora, se a gente vai comer um hambúrguer feito numa hamburgueria ou feito na nossa casa, em que a gente compra uma carne num açougue de boa procedência, escolhe o corte de carne que o açougueiro vai moer para nós, prepara ele em casa ou sabe do lugar aonde é preparado, assim, com um outro processo, isso pode ser de tempos em tempos incluído na nossa alimentação. Eu acho que aqui na nossa região, uma coisa que fala contra o hambúrguer é a adaptação que a gente criou o X, né? Então, o X da Serra Gaúcha, ele é um torpedo, tá? Então, essa questão, assim, do volume, para muita gente é ótimo, né? Porque come um monte, se sente como uma jiboia, né? Então, come e depois tem que dormir no sofá 4-5 horas para digerir.
Meio em pé,
aquele, né? Tijolo, né? Mas se a gente for ver, assim, um pão francês, ele pesa 50 gramas em média. Um pão de hambúrguer pesa entre 180 a 200 gramas. Eu não estou falando do hambúrguer mini, do X mini, o X normal, tá? Então, só de pão, numa refeição, aquela pessoa está ingerindo o equivalente a 4 cacetinhos, tá? Aí a gente vai pensar no tamanho da porção de carne, tá? Geralmente, o hambúrguer tem entre 150 a 200 gramas de proteína animal. Também é importante falar que hoje existem apresentações e receitas com proteínas vegetais ou opções veganas, para quem não come carne, que também pode ser uma alternativa, tá? Então, tu já tá comendo aí 200 gramas de pão, que a gente fala, né, que tem, é um alimento milenar, mas que tem uma série de efeitos cumulativos e deletérios para a maior parte das pessoas que ingerem o pão regularmente. A gente também tem que lembrar que esses pães, eles são, além de toda a questão do trigo, do glúten, eles são adicionados de uma série de conservantes e a própria o próprio hambúrguer, aquele industrializado também, uma outra coisa que ele é adicionado de uma série de conservantes. Então, talvez esses conservantes que tenham nesse tipo de alimento sejam uma outra coisa que façam muito mal para a nossa saúde. Mas, de novo, a pessoa ingeriu 200 gramas de pão, em torno de 150, 180, 200 gramas de proteína. E aí tem os acompanhamentos, então vai ter um ovo, vai ter a salada, né? Tem gente que come o hambúrguer ou o X e pede sem salada, aí sim.
Piorou.
A doutora que tá aqui falando dói o coração quando acontece uma coisa dessas, né? Mas às vezes come com os vegetais, às vezes come sem. Uma outra coisa, os molhos que acompanham, né? Então, até para uma questão sanitária, a maior parte dessas... dessas casas que fazem lanches, elas usam maioneses industrializadas. Não são maioneses caseiras, tá? Mas a gente tem que pensar que essas maioneses industrializadas, elas também têm uma série de aditivos. Elas, na maior parte das vezes, elas são feitas com óleos vegetais hidrogenados, que são refinados. Então, também são alimentos que funcionam no nosso corpo como antinutrientes. Mas, Beverly... falando tudo isso, né? Eu tô falando só das coisas negativas. Agora eu não falei o lado positivo, tá? Então, quais seriam os substitutos ou as adaptações que a gente poderia fazer para não deixar de comer esse alimento? Então, se a gente gosta muito de se encontrar com amigos e vai numa casa de lanches comer um X ou um hambúrguer gourmet, a gente pode, por exemplo, comer o hambúrguer sem pão. Então, a gente pode comer ele servido no prato, para as pessoas que querem, por exemplo, fazer, estão fazendo reeducações alimentares com esse viés hipocalórico, né, de uma restrição de calorias, ou pessoas que têm algum problema com algum dos nutrientes ou dos alimentos, por exemplo, com o trigo, com o glúten, pode pedir um X sem pão. Então, come ele no prato. A gente pode comer o X ou o hambúrguer também enrolado numa... pode parecer estranho, mas funciona, tá? Enrolado numa folha de repolho, enrolado numa folha de alface americana, enrolado numa folha de couve. Então, a gente come ele com o mesmo formato, só que sem o pão, e o que vai dar essa sustentação é esse vegetal que vai blindar para a gente comer com a mão.
Que tem a ideia da aparência, né?
Exatamente.
A gente muitas vezes come o hambúrguer com os olhos,
com,
né?
Com certeza.
Entendi, então mantém a aparência.
E também uma onda, assim, que começou e que chegou em Caxias já há alguns anos, é de a gente usar e consumir os pães com fermentação natural. Então, esses pães que são feitos com esse processo de fermentação natural, eles são pães que... engordar, eles engordam como um pão convencional, mas a digestibilidade desse alimento para o nosso organismo, ela vai ser facilitada. Então, eles vão dar menos sintomas digestivos, alergênicos ou o que quer que seja. Então, ficar atento para lugares onde oferece essa opção de pão com fermentação natural, isso é mais fisiológico para o nosso organismo, tá? Uma outra coisa que a gente poderia... cuidar em casa. Então, se a gente vai fazer um hambúrguer na nossa casa, tu vai comprar, como a gente falou, uma carne, tu vai escolher o corte, vai tu preparar, vai, tu pode usar temperos frescos e não aqueles temperos industrializados, processados. Isso aí vai dar mais sabor, né, pro alimento. A gente pode também comprar esses pães de fermentação longa na nossa casa. E a maionese, né, que é uma paixão nacional, o molho de maionese. Hoje em dia existem várias alternativas para a gente fazer molho de maionese com azeite de oliva. A única desvantagem desse caso é que o gosto, dependendo do azeite que a gente use, ele fica um pouquinho mais picante e nem todo mundo se adapta, versus uma maionese convencional feita com óleo vegetal hidrogenado. E a gente pode fazer, por exemplo, maionese de abacate, tá? Que também para quem está nos ouvindo, semana passada eu dei uma receita de um pãozinho de frigideira, hoje vou dar a receita da maionese de abacate. Então, a gente pega, por exemplo, meio abacate, tá? Que é uma receita que tem um rendimento grande. A gente pode colocar, assim, o suco de meio limão, sal a gosto, pode colocar uma colher de sopa de mostarda, pode ser mostarda amarela, pode ser mostarda escura, pode ser uma mostarda de Dijon, a mostarda que a pessoa tiver à disposição. E a olho, ela vai colocar mais ou menos 100 a 200 ml de água, tá? Pode botar também mais ou menos umas 2 ou 3 colheres de azeite de oliva para dar uma liga. Bate todos esses ingredientes no liquidificador e consome. Então, é uma maionese saborosa. A aparência dela, ela vai ficar esverdeada. Tu pode acrescentar temperinhos verdes, salsinha, cebolinha, o temperinho que a pessoa gostar, manjericão, tá? E ela não vai ter todos aqueles outros efeitos que as maioneses industrializadas ou feitas com ingredientes não saudáveis vão oferecer. Então, é tudo uma questão de prioridade, de adaptação, de opção, né? Tentar cuidar quando a gente vai comer em algum lugar desses, né? Não exagerar também nos acompanhamentos, como tu falou, nas frituras, nas bebidas adoçadas, e come feliz, sem culpa, que não vai ter problema.
Doutora Daniela, obrigada pela entrevista, viu?
Eu que agradeço.